o jejum de 10 de Tevet é porque nesse dia o rei de Babel se aproximou sobre Jerusalém e colocou ele num cerco e num flagelo. De aqui começou o galut, o exílio, de uma forma geral. Os fatos que aconteceram depois, 17 de Tamuz, quando a cidade foi conquistada, eles quebraram as muralhas, fizeram rombo nas muralhas. No dia 9 de Av, que foi a destruição do Beit HaMikdash, e no dia 3 de Tishrei, ou no dia de Rosh Hashanah, que foi morto Gedalia, eram sequência do cerco para Jerusalém. Então temos que dizer, conforme já foi explicado uma vez, em detalhes, que essa explicação para a ideia do Avudraham, que o jejum de 10 de Tevet é mais rigoroso do que os outros três jejuns, que mesmo que se ocorresse que cairia no Shabbat, não poderiam empurrar esse para um outro dia, porque está escrito sobre esse jejum, Be'etzem Yom HaZeh, que tem que fazer esse jejum na essência desse dia, como o dia de Yom Kippur, porque nesse dia é a fonte de todos as outras causas, dos outros três jejuns. E por isso ele é mais rigoroso que todos eles. E já que a destruição do segundo Beit HaMikdash e o exílio que veio por causa disso é a sequência da destruição do primeiro Beit HaMikdash, principalmente quando nós vemos que mesmo a Geulah, a redenção, na época do segundo Beit HaMikdash, não era uma redenção completa, porque no segundo Beit HaMikdash faltavam 5 coisas que tinham no primeiro Beit HaMikdash, etc. Então sai daqui que no dia 10 de Tevet tem o início e a causa de todo o assunto do exílio. A Torá fixa uma regra, que Hashem ele antecipa a cura para a doença. Ou seja, ele dá força para isso, que nós vamos chegar a um nível muito mais elevado no que diz respeito à cura. Ou seja, de uma forma que lo acima leca, que Deus nem vai deixar que a doença chegue para nós. Não somente que a cura é a partir de agora em diante, ou que a cura influencia também para o passado, mas mais do que isso, a princípio não vai colocar sobre você a doença. Daqui nós entendemos que também em relação ao fato negativo do galut, a praga do galut, do exílio, Hashem antecipou a cura para essa doença, para essa batida, para esse flagelo. Mesmo antes que começou o exílio, no início, como foi dito, quando o rei da Babilônia ele se aproximou a Jerusalém e colocou ele em cerco, já Deus mostrou qual é a cura, de uma forma que lo acima lecha, que não vou colocar sobre vocês essa praga. Nossos sábios dizem que o motivo pelo qual esse exílio está tão forte, tão difícil e tão comprido, esse último exílio, de tal forma que nós nem sabemos, não foi revelado para nós quando ele vai terminar, é por causa do ódio gratuito que tinha entre o povo de Israel. Conforme isso, nós entendemos que a cura, que a redenção desse exílio é o contrário. É o amor sem motivo, o amor ao próximo, a Avat Israel, a união do povo de Israel no nível mais completo. E mesmo em relação à destruição do primeiro Beit HaMikdash, que não era esse o motivo da destruição, é por causa de outros três pecados mais graves, que é a idolatria e relações incestuosas e o assassinato, mas nossos sábios dizem que mesmo quando o povo de Israel fazem idolatria, se eles estivessem unidos, não existiria a possibilidade de nenhum povo dominar eles. Conforme isso, temos que dizer que mesmo que antes que começou a praga do exílio, antes de começar o Matzor, antes de começar o cerco, quando o rei da Babilônia se aproximou para Jerusalém, Hashem já deu para nós a força de fazer a paz e a união, e isso significa que ele antecipou a cura da doença. A explicação para isso é o seguinte: o cerco, literalmente, é uma situação que eles cercam uma cidade, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, ninguém tem a possibilidade de sair da cidade que está sitiada. Ou seja, todos têm obrigação de ficar na mesma cidade. E mesmo uma pessoa estranha que não mora na cidade, ele não pode entrar na cidade. porque lá só existem Eudim, só existem judeus, que a cidade foi sitiada quando só tinham judeus. Da cidade de Jerusalém, que é uma cidade que unifica todo mundo, como está escrito no Passuk, Ishechubrala Yardav, que elas juntam todos numa união, ela junta e unifica todo o povo de Israel. Mais do que isso, a essência de Jerusalém é, conforme está indicado no nome dela, Yerushalayim, bem das palavras Irá, Yere Shalem, uma pessoa que tem o temor a Deus completo. Ou seja, que é o máximo, o nível mais completo do temor a Deus. Como falam nossos sábios, que Yerushalayim, ela influenciava o temor a Deus, Irá Shamayim, para todos aqueles que viam a ela e eles viam o serviço do Beit HaMikdash. E a influência, essa influência continuou, mesmo que depois que cada um voltava para sua casa, a influência de Yerushalayim continuava neles. O cerco a Yerushalayim causou que não somente que o povo de Israel passaram a ficar unificados, mas mais do que isso, essa união, essa unificação é justamente no lugar onde o temor a Deus é no nível mais completo. Uma unificação que é baseada sobre Torá, mitzvot e santidade. O início do exílio foi de uma forma tal que essa própria praga que trouxe a cura da doença. Muito mais do que isso, a cura veio antes da própria doença, da própria praga, do próprio flagelo. A união que foi causada pelo cerco começa reveladamente no início do cerco. Mesmo antes que eles começaram a sentir os sofrimentos e o flagelo desse cerco. E com certeza, antes que chegou o objetivo do inimigo, que é o objetivo do cerco, que é conquistar a cidade. Conforme isso, nós entendemos que a expressão que nós encontramos em relação ao cerco, que não é uma expressão comum, Samach Belach Bavel, o rei de Bavel aproximou, ou também quer dizer apoiou, é uma linguagem de apoiar e ajuda. Mais do que isso, não era uma situação que o povo de Israel escolheu para ficar nela, mas o rei Nebuchadnezzar, ele obrigou eles a se encontrar numa situação tal que pela lei da natureza eles estavam unidos dentro de Jerusalém, junto com o Beit HaMikdash. E essa situação tinha a possibilidade de anular o cerco. De tal forma que lá acima leca, que Deus não vai colocar sobre você essa praga. Mas, como o povo de Israel tem livre-arbítrio, cada Yehudi tem livre-arbítrio, e a situação do cerco não causou essa união verdadeira, por isso o rei Nebuchadnezzar teve sucesso para conquistar e dominar o povo de Israel. O objetivo desses 4 jejuns é para despertar os corações para começar os caminhos de Tshuva, que através da lembrança dos fatos que aconteceram nesses dias, aqueles sofrimentos, nós vamos voltar a fazer tshuva e vamos melhorar nossos atos. Daqui nós entendemos que o dia 10 de Tevet lembra cada Yehudi inicialmente que o caminho para anular todos aqueles sofrimentos, todas aquelas desgraças, é através do amor ao próximo, a Avat Israel e a Ahdut Israel, a união do povo de Israel. Que todo o povo judeu vão se unificar de uma forma tal, como Yerushalayim, Chubra LaYahdav, ela reúne todo mundo junto, numa união que está ligada ao nível máximo e mais completo do temor a Deus e para o Beit HaMikdash, que na verdade é o íntimo do Beit HaMikdash, é o objetivo de trazer a presença divina dentro do povo de Israel. É uma união baseada em Torá e Mitzvot. E aí vai ser anulado todos os jejuns. E mais do que isso, eles serão transformados para que sejam dias de alegria, Yamim Tovim, dias de júbilo e dias de comemoração. E já que essa descida de 10 de Tevet é mais do que todos os outros jejuns, como vimos anteriormente, então a elevação dele vai ser muito maior que todos eles, para o nível que Etzem Hayom Hazeh, que é a própria essência do dia, vai se transformar igual o dia de Yom Kippur, no dia mais elevado, que é um nível muito superior, que o dia de Yom Kippur é chamado Shabbat Shabbaton, o Shabbat de todo o Shabbat, que está muito acima do próprio Shabbat. E assim também, o dia de Asarah B'Tevet, que é o 10º dia, igual o Yom Kippur, ele vai ser sagrado e vai ser revelado esse nível elevado que ele tem.